que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos a iniciar o estudo no capítulo 7 do primeiro livro de Coríntios. Nós hoje não iremos concluir este capítulo, pois ele tem muito ensino para nós. E por isso eu quero ir calmamente olhando para os textos bíblicos para podermos retirar daqui lições profundas para a nossa vida. Este é um capítulo extremamente interessante. Ele fala sobre a vida familiar, sobre o casamento e a vida no lar. Então o apóstolo Paulo procura ajudar a igreja e os crentes a entenderem qual é a vontade de Deus para a vida em família. Eu sei que vamos estar aqui a tratar de questões bastante delicadas. Eu sei que muitas famílias vivem dramas bastante sérios no seu seio, mas eu gostaria que você pudesse ouvir com atenção aquilo que Deus tem para lhe dizer. Mais do que eu próprio poder fazer grandes considerações sobre o assunto, eu gostaria que você ouvisse a palavra de Deus. E então, por isso mesmo eu pedia a sua atenção de uma forma muito concreta. Parasse o que está a fazer e pudesse ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós estamos então no capítulo 7 do primeiro livro de Coríntios e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher. Começa com uma afirmação polémica este texto bíblico. Primeiro, o apóstolo Paulo vai procurar responder às perguntas que os crentes na igreja de Corinto estavam a fazer. Então esta é a primeira questão que nós temos que entender. Havia aqui perguntas concretas que o apóstolo Paulo vai procurar esclarecer. E aqui a pergunta tem a ver com o relacionamento conjugal. O assunto é o casamento. O apóstolo Paulo sabia que havia uma admiração muito grande por práticas ascéticas, pelo celibato, e naquela cidade de Corinto, os cristãos ao mesmo tempo tinham esse anseio e ao mesmo tempo muitos deles tinham uma vida moral corrupta, com práticas de sexualidade, algumas delas quase aberrantes, como nós já vimos nos últimos programas, e por isso mesmo o apóstolo Paulo vai tratar deste assunto com muita delicadeza, mas com muita firmeza, mas ao mesmo tempo com muita clareza também. E eu espero que você que me está a ouvir, que se calhar tem perguntas semelhantes a estas que os coríntios tinham, possa ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Então ele começa por dizer que o homem não toca mulher. O que é que isto quer dizer? É óbvio, não está a falar de um marido e de uma esposa que estão casados. Não é disso que ele está a falar. Antes, pelo contrário, mais à frente vamos ver o que é que ele diz sobre o relacionamento sexual no casamento. Mas aqui ele está a falar da relação sexual fora do contexto do casamento. E aqui é importante perceber que não há espaço para ter um relacionamento sexual fora do casamento. Eu sei que muitas desculpas se levantam e muitos jovens têm falado acerca, mas a minha namorada e eu, e somos incompatíveis sexualmente. Por um lado, eu não sou sexólogo, nem pretendo ser, tenho sido ao longo de alguns anos conselheiro matrimonial, e eu quero dizer que os casos de incompatibilidade sexual são muito poucos. Há realmente alguns casos de grande incompatibilidade na área da comunicação, isso sim. E quando a comunicação vai mal, então a vida sexual do casal vai mal. Eu quero dizer e deixar os jovens descansados, aqueles que não são casados, que este conselho que o apóstolo Paulo deixa continua válido para nós hoje. E realmente é a prática mais adequada para que não hajam traumas tremendos. Nós vivemos no nosso país um drama muito sério, que é a gravidez na adolescência. E eu creio que o problema da gravidez na adolescência não se resolve através do preservativo. O problema da gravidez na adolescência resolve-se através de uma vida sexual bastante mais cuidada, ou seja, uma vida sexual dentro do contexto do casamento. E é importante que isto seja dito, que a vida sexual é exclusivamente do ambiente familiar, é exclusivamente do contexto do casamento. Porque depois, se não percebemos isto e se não entendemos que a virgindade é realmente algo que deve ser levado a sério, e eu fico satisfeito por ver hoje em alguns países do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, Canadá e outros, em que os jovens já começaram a perceber que não se deve ter este tipo de brincadeiras, entre aspas, na área sexual. Ela traz traumas profundos a quem brinca com o relacionamento sexual e com os sentimentos dos outros. Nós temos visto publicidades, anúncios, filmes, que levam a esta ideia de um relacionamento sexual como algo que é uma brincadeira, ou no fundo quase como um relacionamento sexual, como sendo algo quase animalesco. Os animais é que realmente podem ter relações agora com um determinado, vamos supor, um pombo, tem um relacionamento com uma pomba, agora e a seguir tem com outra, e não há problema nenhum, porque eles não têm emoções. O ser humano não é bem assim. Quando se liga a alguém, quando tem um relacionamento sexual com alguém, ele se liga emocionalmente. Nós não somos bichos. E nesse sentido temos emoções, temos sentimentos. E o relacionamento sexual é algo que é belo, é algo que é santo, é algo que é bom, mas que deve ser guardado para o casamento. Pois esse é o único ambiente onde os traumas, onde as dificuldades, onde as gravidezes podem realmente ser desenvolvidas de uma forma natural e acolhedora. E no fundo, quando nasce um bebê nesse ambiente, é o fruto de um ato de amor. E realmente o relacionamento sexual deve ser, acima de tudo, um relacionamento e uma manifestação profunda do amor e do respeito que uma pessoa tem para com o outro. E eu gostaria que nós ouvíssemos aquilo que Deus tem para nos dizer nesta matéria, aqui neste texto. Então é importante que cada jovem que me está a ouvir perceba qual é a vontade de Deus nesta área da vida. Não basta dizer simplesmente que Deus reprova o relacionamento sexual fora do casamento. É óbvio que sim. E o apóstolo Paulo começa por dizer: o homem não toque mulher. Mas é importante também que os jovens entendam que isto não é uma questão de tentar privar as pessoas do prazer. Antes, pelo contrário. É para que os jovens possam ter e desfrutar o máximo de prazer que Deus pode e Deus quer que a pessoa tenha na vida sexual, mas isso dentro do contexto do casamento. Pois quando se tem um relacionamento sexual fora do casamento, isso traz traumas profundos, traz cicatrizes na consciência e nos sentimentos e nas emoções. E muitas vezes traz aquilo que é visível, a gravidez indesejada. Não deve ser simplesmente pelo receio da gravidez indesejada que os jovens se devem privar do relacionamento sexual, mas acima de tudo pelos traumas e as feridas profundas que eles deixam na nossa alma. E isso nós deveríamos levar em consideração. Deveríamos tomar isso como algo muito sério, pois elas podem ficar na nossa alma para toda a vida. Então é importante ouvir estes conselhos que o apóstolo Paulo deixa aqui. Então o homem não toque mulher. Fora do contexto do casamento, a virgindade, a abstinência é a palavra de ordem. E realmente ela tem-se manifestado aquilo que é mais interessante e melhor para o ser humano, quer para o homem, quer para a própria mulher. O apóstolo Paulo fala deste assunto com conhecimento de causa. Provavelmente ele era ou viúvo ou solteiro. Há poucas dúvidas de que sobre esta matéria, mas a maior parte dos pensadores acreditam que ele era viúvo, pois para pertencer ao Sinédrio era necessário ele ser casado. E Paulo, em alguma altura da sua vida, ele tinha pertencido ao Sinédrio antes de se tornar cristão. Por isso mesmo, é possível que ele tenha sido viúvo. E o ponto de vista de Paulo é que o homem não casado é mais livre para servir a Deus sem as preocupações e os cuidados que um casamento implica. E então ele diz algo no verso 32 e 34. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas deste mundo, de como agradar à esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Deus quer que o homem coloque o seu reino e a sua justiça acima de qualquer interesse do mundo. E nós sabemos que o casamento é algo que Deus instituiu. Foi Deus quem criou o conceito de família. Foi Ele que estabeleceu essa mesma família. Foi Deus que uniu homem e mulher e disse: eis que isto é muito bom. Por um lado, se Deus no início, quando viu o homem só, percebeu que não era bom que o homem estivesse só, por outro lado, ele ao ver o homem casado junto com uma mulher, ele os uniu e disse realmente que isto era algo muito bom. E por isso mesmo temos então estas duas ideias. Portanto, se a pessoa opta pelo celibato, não peca, mas se a pessoa opta por casar, também não peca. Então a pessoa deve se manter naquilo a que Deus o chamou. Este é o princípio que o apóstolo Paulo vai defender também aqui. E de alguma forma ele vai mostrar que para casar ou ficar solteiro, isso deve ser um dom. É algo que a pessoa deve receber para se manter acima de tudo no relacionamento com Deus e ao mesmo tempo se manter santo. E vamos continuar a ver o que é que o texto bíblico diz. Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então ele agora vai começar a mostrar porque é que as pessoas devem casar. A regra geral é que o homem então seja casado, por um lado. Por isso foi a primeira instituição que Deus criou. A razão é muito simples. O celibato é bom, como diz o próprio apóstolo, mas a tentação sexual é algo que é real. A tentação sexual torna-se, digamos, uma constante. Se a pessoa não vigia, realmente ela torna-se constante. E no estado celibatário, a pessoa não tem forma de resolver este problema de uma forma santa, de uma forma saudável diante de Deus. Torna-se uma tentação crescente. Enquanto a pessoa estando casada, a tentação então poderá ser aliviada, podemos dizer assim, quando o marido tem um relacionamento com a sua esposa. Então, por causa da imoralidade, e era grande a imoralidade na cidade de Corinto, ele sugere então que o homem e a mulher possam então casar, devam ter esse relacionamento. Paulo trata deste assunto à luz de uma situação histórica e bem específica da Igreja de Corinto. Mas, no entanto, eu creio que este princípio mantém-se ainda válido para nós hoje. O verso 3 prossegue. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo está a falar do relacionamento conjugal, do relacionamento sexual, mas não só, não vamos limitar simplesmente a esse aspecto. É verdade que aqui o aspecto principal é esse, mas, no entanto, o relacionamento entre marido e mulher não se esgota nesta área. Então é importante perceber que o marido e a esposa devem se preocupar com um com o outro. Ou seja, o marido não deve estar mais preocupado consigo, deve se preocupar com a sua esposa, e a sua esposa deve se preocupar com o seu marido. Então isto é algo que é fundamental. Quando num casamento se estabelece o egoísmo e cada um começa a pensar mais em si do que no outro, realmente isso cria grandes tensões. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo diz que o marido deve conceder à esposa o que lhe é devido. E assim a esposa deve conceder ao marido. Mas ele não fica por esta ideia. O verso 4 prossegue. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aqui nesta matéria, o apóstolo Paulo coloca homem e mulher em nível de igualdade. E isto é importante que se lhe diga. Provavelmente as mulheres, quando me ouviram ler esta primeira parte do versículo, começaram a ficar assustadas. Pensavam que era só para elas, que Deus estava a falar que elas não tinham domínio sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Mas o mesmo é válido para o marido. Ou seja, cada um é do outro. Cada um pertence ao outro. E isto deve ser algo, mais uma vez, que deve estar presente na mente de cada um de nós. Daqueles que são casados e daqueles que querem casar, devem perceber que os nossos corpos pertencem ao nosso cônjuge. Isto aqui não é a ideia de que o outro me vai escravizar e o outro vai fazer o que lhe apetece e o que bem entende, não é nesse sentido, mas é para que nós não sejamos egoístas ao ponto de penalizar o nosso cônjuge porque naquele dia nós não estamos bem dispostos e não nos apetece simplesmente porque, enfim, e queremos então penalizar e castigar o nosso cônjuge nesta área da sexualidade, e aí vamos limitando dia após dia, semana após semana, mês após mês, o nosso cônjuge para o castigar, para o maltratar, para nos vingarmos. Então o apóstolo Paulo diz que nesta matéria nenhum é proprietário exclusivo do seu próprio corpo. Mas ao criarem esta união, ao criarem os laços familiares, marido e esposa passam a ser uma só carne e cada um não é mais proprietário de si próprio exclusivo, mas o outro passou a ser, digamos assim, o seu sócio, e em partes iguais. Portanto, têm os dois igual direito sobre o corpo do outro. E isto deve fazer com que o casal se aproxime, com o casal chegue a um diálogo, consiga conversar sobre esta matéria, de forma a que não estejam a utilizar o relacionamento sexual como arma de arremesso para castigar ou maltratar o nosso cônjuge. Isto é algo muito sério na vida familiar. Eu sei que talvez algumas pessoas até estarão chocadas ao ouvir, com tanta franqueza e transparência, tratarmos destes assuntos. Mas deve ser aqui, por defeito profissional meu, o facto de estar a falar com tanta abertura é porque tenho passado tempo com vários casais e vejo uma grande dificuldade nesta área. E muitas vezes porque as pessoas estão mal informadas. Muitas vezes porque recebem informações erradas acerca de canais que muitas vezes trazem esta matéria da sexualidade de uma forma distorcida e completamente animalesca. A palavra de Deus nos mostra que o relacionamento sexual, o relacionamento conjugal, é algo para ser partilhado pelos dois. E que deve ser utilizado como uma forma íntima de relação, uma forma íntima de comunicação, e que os dois devem partilhar os sentimentos, as emoções, os desejos que têm, porque um não é de si mesmo, mas do outro, e vice-versa. O verso 5 prossegue: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente para vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então este texto aqui mais uma vez reforça essa ideia de que o relacionamento sexual não deve ser uma arma de arremesso. Ou seja, a pessoa diz: ai, maltrataste-me hoje, disseste uma coisa que não me agrada, já fizemos as pazes, mas hoje então não tenho relacionamento sexual contigo. A palavra de Deus mostra que aqueles que são cristãos, mulher e homem, devem de entender o relacionamento sexual como algo bom que Deus ofereceu ao casal. É um presente para que o casal possa criar mais intimidade. É um presente que Deus dá para que um e outro se possa conhecer. A palavra de Deus usa a expressão para definir a relação sexual como o marido conheceu a mulher, ou a mulher conheceu o marido. E é bonita esta expressão, porque o relacionamento sexual é exatamente isso. É um ato de conhecimento. É quando o casal realmente tem mais intimidade. Pode, nesse momento, desenvolver uma intimidade grande. Por isso mesmo, não há desculpas, de acordo com o apóstolo Paulo, não há desculpas para a abstinência sexual, a não ser por motivos de oração. Agora eu espero, você que me está a ouvir e é cristão e que ouviu esta mensagem, agora diga: não, então agora vou passar a orar todos os dias à hora em que deveria ter um relacionamento sexual com a minha esposa ou com o meu marido. Tome cuidado, não é isso que a Bíblia está a dizer. Mas há poucas razões para que realmente os casais não partilhem de tal intimidade. Deus quer que os casais vivam unidos, não só nesta área, mas em todas. E elas estão interligadas. E é importante que os casais desenvolvam a sua comunicação e a sua intimidade aos níveis mais profundos da partilha de sentimentos e emoções. O verso 6 prossegue: isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, tem de um modo, o outro de outro. Vemos que o apóstolo Paulo aqui está a falar mais uma vez do tempo dedicado ao serviço de Deus. Uma pessoa que é celibatária, que não tem um cônjuge, tem mais tempo para dedicar à obra de Deus. E é isso que ele está aqui a falar. O verso 8 prossegue: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. E prossegue no verso 9: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Aqui o apóstolo Paulo mostra mais uma vez a importância do casamento. E hoje realmente é muito difícil viver-se uma vida sexual saudável e dentro dos princípios de Deus. Por isso mesmo, é melhor casar. Agora, o casamento deve ser tratado com cuidado, pois cada vez vemos os casais com mais frustrações, o stress do dia a dia, não permitindo que os casais partilhem o seu tempo uns com os outros, não tenham tempo um para o outro, e isso leva muitas vezes a que eles, dentro da própria casa, se vão afastando um do outro, vão se tornando uns desconhecidos no mesmo quarto. E isso leva muitas vezes os casais a viverem vidas frias e vidas que realmente deixaram de ter comunhão. Por isso mesmo ele desafia que aqueles que não conseguem se dominar casem, mas casem realmente como deve ser, com tempo para se dedicarem um ao outro. O verso 10 prossegue: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Aqui este capítulo vai entrar agora numa questão bastante delicada, a questão do divórcio. E o verso 11 diz: se porém ela vier a separar-se, que não case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aqui é um texto bastante sério e, mais uma vez, necessitaríamos de entender o que é que o texto está a falar. Está a falar de um contexto muito específico acerca da perseguição na igreja naquela altura, em que ser cristão colocava a vida em risco e alguns dos casais preferiam realmente não viver dessa maneira. Por isso o verso 12 prossegue: aos mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então, aqui tem os conceitos básicos sobre o relacionamento. Primeiro, não se deveriam separar. Mas se um dos cônjuges é incrédulo, então ele não deve separar simplesmente porque ela é incrédula. E isso não é razão para se apartarem. Tanto que o verso 13 prossegue: e a mulher que tem marido incrédulo e se consente viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Vemos estes contextos todos que o apóstolo Paulo traz aqui à reflexão. Mas o texto prossegue no verso 15 e diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. No caso, não fica sujeito nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz, pois como sabe a mulher se salvará o seu marido, ou se sabe o seu marido se salvará a sua mulher. Então estas reflexões têm a ver com este aspecto da incredulidade, do contexto da perseguição, e muitas vezes os incrédulos não queriam pôr a sua vida em risco porque não partilhavam a mesma fé. E por isso muitas vezes abandonavam a esposa ou o esposo crente. Mas vemos ainda o verso 17 para concluir e diz: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e assim que ordeno a todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si mesmo nada é, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo servo, é livre no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Então a palavra de Deus nos mostra os princípios e a importância que Deus dá ao casamento e a essa a mantermos por todas as formas possíveis essa relação e a desenvolvê-la de uma forma intensa através de um relacionamento íntimo e profundo. E esse é o meu desejo também para a sua vida. Muito obrigado por ter ouvido o som deste livro e que Deus continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.